Geralmente, quando nós analisamos um documento fundacional, seja tipo a constituição de um país ou as plantas arquitetónicas de um edifício,
sim, claro.
Esperamos aquela precisão cirúrgica.
Exatamente. Há uma expectativa de precisão absoluta.
Quer dizer, se uma ponte tem uma fissura, o raio-x estrutural mostra aquela linha clara, não é?
Certo.
O engenheiro simplesmente aponta e diz logo qual é o problema. É binário. Ou está certo ou está errado.
Pois, mas quando entramos no mundo da antiguidade literária, a coisa muda de figura.
Completamente. E mais especificamente, nas páginas iniciais do Gênesis, esse tal raio-x lógico-matemático entra logo em curto-circuito.
É que a nossa lente moderna, pós-iluminismo, procura sempre um relatório factual e cronológico, quase como um jornal.
Uhum.
Mas o que temos diante de nós nestas fontes é uma paisagem narrativa incrivelmente densa. Quem tenta ler os primeiros capítulos do livro do Gênesis como um simples manual de biologia, bem, esbarra num problema logo à partida.
É um problema estrutural gigante.
Nem mais, porque não há apenas um relato da criação. Há dois. E eles parecem quase sobrepor-se de uma forma que soa desorganizada.
Ok, então vamos lá desempacotar isto. A nossa missão nesta análise aprofundada de hoje, que é guiada pelas palestras super detalhadas do Dr. Kenneth Matthews sobre a história do jardim.
Certo, especificamente ali entre Gênesis 2, versículo 4 e 3, 24.
Exato. A missão é desconstruir estes dois relatos. Queremos perceber o que este texto milenar tem realmente a dizer sobre a natureza humana, sobre a tensão entre o corpo e a alma e, claro, decifrar as pistas históricas deixadas lá no meio.
E acho que é importante dar aquele aviso à navegação para quem nos ouve.
Sim, sem dúvida. O nosso objetivo aqui não é ter um debate religioso árido ou tomar partidos. O que vamos fazer é uma exploração literária e filosófica. Porque, quer sejamos crentes ou não, a verdade é que este texto programou o código-fonte da visão ocidental sobre quem nós somos.
É mesmo isso. E para descodificar esse texto, temos de começar por resistir um bocadinho à tentação de perguntar apenas o quê e focar-nos mais no porquê.
O porquê da narrativa ter sido construída com esta dualidade.
Exatamente. O Dr. Matthews argumenta, e muito bem, que os dois primeiros capítulos não são um erro de edição tipo de um compilador que estava distraído.
Pois não é um acidente.
Nada disso. O Gênesis 1 e o Gênesis 2 utilizam mecanismos literários totalmente distintos para comunicar verdades diferentes.
Mas confesso que, quer dizer, numa primeira leitura rápida, parece mesmo um erro de continuidade num filme.
Sim, percebo perfeitamente essa sensação.
É que no capítulo 1 nós temos uma progressão majestosa, muito universal. O universo é criado em 6 dias, com aquele sétimo dia de descanso, e o texto usa repetidamente o nome hebraico Elohim.
Certo, que aponta para aquele Deus transcendente, todo-poderoso, que está muito, muito acima da sua criação.
Exato. E a linguagem é quase técnica. Usa o verbo hebraico bará, que descreve a criação a partir do nada. É tudo tão simétrico, tão organizado.
E repara, a intenção do autor, em Gênesis 1, é mesmo estabelecer essa soberania cósmica. O foco principal é a ordem a emergir do caos absoluto.
Sim, faz sentido.
Mas a verdadeira genialidade da estrutura acontece na transição para o capítulo 2.
O ritmo abranda subitamente.
Trava a fundo. Exato. A perspectiva muda do universo inteiro para o sexto dia. Especificamente, para a criação da humanidade.
A linguagem abandona aquele tom todo majestoso e torna-se incrivelmente terrena, não é? Quase tátil.
E de forma muito reveladora, o nome de Deus também muda. Deixa de ser apenas Elohim e passa a ser Yahvé.
Que é o nome pactual.
Isso mesmo. É o nome íntimo, muito mais relacional.
Sabes, eu gosto de visualizar isto com uma daquelas analogias de cinema. Gênesis 1 é como se fosse o plano de abertura de um filme feito por um drone.
Gosto dessa imagem.
Não é? Um drone na estratosfera. Vemos as galáxias a rodar, os oceanos a separar-se dos continentes. É tipo uma escala absurdamente gigante.
Sim, sim.
E depois no capítulo 2 há um corte drástico. De repente a lente muda para uma câmara ao ombro, ali meio tremida. Um plano super apertado, muito íntimo dos protagonistas num pedaço de terra específico.
É uma excelente analogia. E a mecânica dessa transição está muito bem espelhada no cenário físico dos dois relatos.
Como assim?
Repara, em Gênesis 1, o problema inicial era uma terra disforme, escura, coberta de água salgada, que precisava desesperadamente de ordem cósmica.
Certo.
Mas em Gênesis 2, o problema é completamente diferente. O texto descreve uma paisagem sem arbustos, sem plantas, regada apenas por correntes de águas subterrâneas.
Ou uma neblina, dependendo da tradução, não é?
Exato. E porquê? O autor diz-nos explicitamente porque ainda não tinha chovido e, acima de tudo, porque não havia um cultivador.
Faltava o elemento humano.
Faltava. A terra estava inativa, num estado de latência, quase como se estivesse a pedir uma parceria.
Espera aí, mas se o texto faz tanta questão de sublinhar que a terra estava paralisada por falta de um cultivador, como é que esse agricultor original entra em cena?
É aí que o contraste fica evidente.
Porque a forma como ele é formado contrasta imenso com aquela ideia cósmica de hã? Haja luz. É aqui que a coisa fica mesmo interessante.
Fica mesmo, porque a linguagem torna-se deliberadamente antropomórfica. A figura divina não lança uma palavra lá do alto dos céus para fazer surgir o homem do nada.
Certo, ele suja as mãos, por assim dizer.
Literalmente. Deus é descrito como metáfora de um oleiro. O Criador inclina-se sobre aquelas águas subterrâneas, mete as mãos na lama e molda o ser humano a partir do pó do chão.
Uau! É uma imagem fortíssima.
E o hebraico aqui usa um jogo de palavras fundamental para compreendermos a identidade humana.
Qual é?
O homem, que é chamado Adam, é retirado do solo, que é chamado Adamá.
Adam e Adamá.
Exatamente. Há uma ligação visceral à Terra desde o primeiro segundo.
Mas, quer dizer, isso obriga-nos a confrontar uma das maiores confusões culturais da nossa atualidade. Pelo menos aqui no Ocidente.
Estás a pensar na influência greca, não é?
Sim, completamente. Nós fomos super formatados pela filosofia grega, muito por culpa do nosso amigo Platão.
Ah, sem dúvida. Platão deixou marcas profundas.
Crescemos todos com esta imagem mental de que somos, no fundo, uma alma eterna e imortal, brilhante, perfeita, que por mero caso se calhou ficar enfiada num invólucro de carne temporário.
A velha ideia de que o corpo é uma espécie de casca descartável.
Ou pior, uma prisão para a alma. Mas o que a fonte de hoje sublinha fortemente é que não é nada disso que está a ser dito na Antiguidade Hebraica, pois não?
De todo. Aliás, ler Platão para dentro do Gênesis é um anacronismo clássico. É misturar águas que não se misturam.
Pois.
A visão bíblica é ferozmente holística. O texto relata que este oleiro divino soprou o fôlego da vida na narina daquela forma de argila. E o homem tornou-se um nefesh.
Um nefesh.
Sim, nefesh. Que se traduz geralmente nas nossas bíblias como ser vivo ou alma vivente.
Ok, mas isso não valida a ideia da alma?
A nuance linguística importa muito aqui. O nefesh não é o fantasma dentro da máquina. O nefesh é a máquina inteira a funcionar. O ser integral. É a argila animada pelo fôlego. Ou seja, nós não temos uma alma.
Nós somos uma alma.
Exatamente. E isto significa que, desde a estaca zero, o projeto original para o ser humano é ser físico, terreno e, por definição, dependente e frágil.
Tenho de fazer de advogada do diabo por um segundo. Posso?
Força, venha de lá essa dúvida.
Se o material de base é a Adamá, a lama úmida e pó, isso não soa um bocadinho a uma falha de design?
Como assim?
Quer dizer, somos tão frágeis perante um cosmos gigantesco. Não haveria, sei lá, um material mais nobre para usar na narrativa? Ouro, pedras preciosas?
É uma excelente pergunta. Mas o que parece um defeito de fábrica aos olhos modernos é, na verdade, a principal tese teológica do texto.
A sério?
Sim. A fragilidade extrema do pó obriga à proximidade extrema do Criador. Para superar o fôlego da vida, o oleiro precisa de aproximar o seu rosto da lama. É um quadro de intimidade incrível.
É um quadro quase escandaloso para a época, não é?
A filosofia grega consideraria indigno para uma divindade fazer algo assim. Mas o autor hebraico usa isto para mostrar que a vida humana só existe num estado de dependência contínua.
Portanto, somos frágeis para não nos esquecermos de que não somos a fonte da nossa própria vida.
Nem mais. É uma fragilidade pedagógica, digamos assim.
Faz todo o sentido. Mas depois, esse cultivador, recém-animado pelo fôlego, depara-se imediatamente com um choque enorme na estrutura da narrativa.
O primeiro problema no paraíso.
Exato. Durante o relato Macron, do capítulo 1, tudo o que é criado leva aquele carimbo divino de bom. É bom? É bom? É muito bom.
Certo.
Mas agora, neste íntimo capítulo 2, ouvimos pela primeira vez uma nota dissonante. A célebre frase, não é bom que o homem esteja só.
É uma quebra de padrão brutal. Essa constatação do não é bom introduz o conceito de comunidade como uma necessidade ontológica.
Ontológica, ou seja, faz parte do nosso ser mais profundo.
Isso. O ser humano isolado está incompleto para a tarefa de cultivar a Adama. E o método que o texto usa para resolver esta solidão é também supercarregado de simbolismo literário.
O sono, não é? O homem é colocado num sono profundo?
Sim.
Mas porquê o sono? Era tipo para não doer. uma espécie de anestesia geral da antiguidade.
É uma boa teoria. Mas a função literária do sono é outra. Serve para preservar o mistério da ação divina.
Ah, para ele não o ver.
Exato. O homem não pode ser testemunha e muito menos co-criador do que vai acontecer a seguir. Ele tem de ser completamente passivo. E a mulher, repara, ela não é formada do pó independente. Ela é construída. E o verbo no original hebraico denota mesmo um trabalho cuidadoso de um arquiteto.
Construída a partir da costela.
A partir do lado ou da costela do homem, sim.
Mas olha, temos mesmo de parar na palavra usada para definir o papel da mulher nesta fonte, porque a tradução clássica, que perpetuou durante séculos a fio, é ajudadora idónea.
A famosa ajudadora idónea.
O que, francamente, parece colocar a mulher no papel de uma assistente subalterna, não achas? Tipo, alguém que apenas segura as chaves de fendas enquanto o homem faz o trabalho principal.
Sim, uma secretária executiva do Éden.
Exato. O Dr. Matthews aborda este peso histórico na análise dele.
Aborda, sim. E desmonta essa ideia completamente através do hebraico.
Ainda bem.
A expressão original lá no texto é Ezer Kenegdo.
Ezer Kenegdo.
E a palavra Ezer está muito longe de significar uma assistente inferior. Aliás, na maior parte do Antigo Testamento, adivinha lá como é que a palavra Ezer é usada?
Não faço ideia.
É usada para descrever o próprio Deus.
A sério?
Sim, Deus a vir em socorro de Israel num momento de perigo de vida. É uma palavra militar, uma palavra de resgate e de poder incrível.
Uau!
Isso muda tudo. Muda, não é? E depois temos a segunda palavra, Kenegdo, que significa frente a frente ou correspondente a...
Portanto, a melhor tradução não seria de todo ajudador idónea.
Não. A melhor tradução seria algo como parceira indispensável. Uma força de resgate que é exatamente uma igual.
É fabuloso como as palavras originais ganham tanta força. E há mais um daqueles ecos linguísticos geniais nessa passagem quando o homem acorda do sono, não é?
Ah, sim. A poesia da descoberta. É o primeiro poema da história humana, vá.
Uhum.
O homem vê a mulher e diz que ela será chamada Isha, mulher, porque foi tirada do Ish, homem.
Ish, Isha.
Esta sonoridade partilhada espelha a igualdade de substância entre os dois. A biologia deles partilha a mesma raiz material, tal como as palavras partilham a mesma raiz sonora. É brilhante.
É lindo mesmo. E sabes, é curioso observar como as sociedades, ao longo de toda a história humana, se têm debatido sempre com esta questão do corpo físico.
É uma relação complicada?
Oscilamos como um pêndulo. Tipo, numa ponta temos aquele ascetismo extremo.
Sim, a ideia de que a carne é inerentemente má.
Exato. Cheia de desejos sujos. E por isso o corpo deve ser punido, flagelado ou privado de qualquer tipo de conforto para elevar o espírito.
E na outra ponta do pêndulo?
Caímos no hedonismo absoluto. O corpo torna-se um ídolo intocável e a pessoa torna-se completamente escrava de qualquer impulso físico. Se me apetece, eu faço.
E o que esta narrativa no Gênesis propõe é quase revolucionário face a esses dois extremos.
É isso mesmo. A narrativa estabelece o que muitos estudiosos hoje chamam de teologia do corpo, não é?
Sim. O corpo físico não é um acidente cósmico nem um castigo pelas nossas falhas. É uma bênção intrínseca.
É algo sagrado desde o início.
A união partilhada, a sexualidade, as funções corporais, nada disso isto é visto como uma concessão vergonhosa. São dádivas.
Desenhadas para a procriação, sim, mas primariamente para a comunhão.
Sem dúvida. O corpo é validado porque é o único veículo através do qual nós podemos experienciar o mundo e nutrir relacionamentos. Sem corpo não há relação.
E com esta humanidade física que já vimos que é frágil e profundamente relacional, o foco do texto começa a fechar-se ainda mais.
No ambiente onde eles são colocados.
Exatamente. A geografia do relato funciona literalmente como um funil.
É um excelente exemplo visual.
Nós começamos com a Terra inteira, depois reduzimos para uma região específica chamada Éden. E, dentro dessa vasta região, faz-se um zoom-in dramático para um jardim específico, plantado no Oriente.
E a geografia descrita não é acidental. O autor não está a criar um mundo etéreo, tipo nas nuvens.
Não é o mundo de fadas.
Não. Ele quer que o leitor sinta a fisicalidade do espaço. Sinta que pisa a Terra. E falo nomeando quatro rios que regam o jardim.
E, olha, confesso que é aqui que eu costumo ficar sempre confusa quando leio esta parte.
Com os rios?
Sim, porque o texto fala do Tigre e do Eufrates. Rios reais que cruzam Mesopotâmia, onde toda a civilização antiga floresceu.
E que existem até hoje, claro.
Exato, qualquer pessoa os encontra no Google Maps. mas depois, na mesma frase, fala do rio Pisson e do rio Gion, que, tanto quanto sei, não correspondem a nenhuma geografia verificável.
Certo, são um mistério.
Então, porquê esta mistura? Porquê misturar o mundo real com uma fantasia topográfica?
Porque, na literatura antiga, essa mistura cria um efeito psicológico deliberado em quem está a ouvir a história.
Ah, então há um propósito nisso.
Claro. Ao mencionar o Tigre e o Eufrates, o autor diz aos seus primeiros leitores: este evento pertence ao vosso mundo. Tem lastro na realidade histórica e física que vocês conhecem perfeitamente.
Ok, dá uma sensação de veracidade.
Mas ao adicionar esses rios misteriosos e hoje inalcançáveis, o texto comunica algo igualmente importante. Comunica que o Éden original, embora muito real, já não é acessível.
Ah, cria uma aura de antiguidade sagrada que foi perdida.
É um espaço físico incrivelmente estético. O texto fala de ouro, pedra de ónix, árvores de frutos espetaculares, mas está irrevogavelmente perdido para nós.
E é precisamente na botânica desse espaço perdido que nós encontramos a maior tensão psicológica de toda a história.
O famoso centro do jardim.
As duas árvores. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal.
É aí que o drama acontece.
Mas, quer dizer, levanta-se uma questão lógica. Se o grande objetivo era ter um jardim perfeito e seguro, porquê plantar logo ali uma árvore cujo acesso traz consequências tão catastróficas?
É o paradoxo do livre-arbítrio, no fundo.
O que é que estas duas árvores representam, afinal, na arquitetura desta narrativa?
Elas representam a codificação dos desejos mais primordiais da nossa experiência humana. A árvore da vida, por exemplo, simboliza a imortalidade condicional.
Condicional?
Sim, porque lembra o homem que, sendo ele feito de pó da Adamá, ele não possui vida eterna em si mesmo. Ele precisa de acesso contínuo à presença vitalizadora de Deus para não voltar simplesmente a ser pó.
E a outra árvore?
A árvore do conhecimento do bem e do mal simboliza a busca pela sabedoria autodesignada.
O querer saber tudo.
Mais do que isso, é o desejo por autonomia moral absoluta. Querer decidir completamente sozinho e sem referência ao Criador o que é benéfico e o que é destrutivo. Ser a sua própria bússola.
Então, o que é que isto tudo significa na prática, para nós? Porque, trazendo para a luz da nossa experiência diária, o texto parece alertar-nos fortemente para o perigo do desejo descontrolado.
Sem dúvida. E os desejos não são maus em si mesmos.
Claro que não. O desejo de comer frutos saborosos é natural. O desejo de obter sabedoria, quer dizer, encorajado por toda a literatura antiga.
Sim, o livro de Provérbios farta-se dizer para procurarmos a sabedoria.
Mas o protótipo da árvore do conhecimento serve para nos mostrar que os nossos desejos precisam de fronteiras.
É essa genialidade da restrição divina no texto. É mostrar-nos que limites não são sinónimo de opressão. A imposição de não comer de uma árvore específica não era um teste sádico de um Deus controlador.
Era um exercício de confiança.
Exato. Quando a humanidade não consegue submeter os seus desejos naturais à vontade de um bem maior, o desejo torna-se uma obsessão. E essa obsessão acaba por consumir o indivíduo de dentro para fora.
A procura por autonomia moral irrestrita e por sabedoria sem limites destrói a própria estrutura da comunidade, não é?
Porque, ao quererem ser como Deus, totalmente independentes, eles quebram a vulnerabilidade que os tornava humanos e dependentes em primeiro lugar.
E isto atira-nos diretamente para um dos maiores campos de batalha quando falamos sobre o livro do Gênesis hoje em dia.
A historicidade.
Pois. Com toda esta complexidade poética, psicológica, árvores simbólicas e rios que são parcialmente míticos, como é que o autor original esperava que o leitor consumisse isso?
É a grande questão de 1 milhão de euros.
A intenção primária do autor era compor apenas um mito teológico que transmite verdades morais sobre a condição humana, ou havia ali uma verdadeira intenção de relatar história factual?
Olha, a análise minuciosa do Dr. Matthews às estruturas internas do próprio livro sugere fortemente uma resposta. E é que, independentemente da posição científica de quem nos ouve hoje, o autor do Gênesis pretendeu, de facto, ancorar Adão e Eva com figuras históricas reais.
Mas como é que ele prova isso, literariamente?
O mecanismo que ele utiliza é algo que, ironicamente, a grande maioria dos leitores modernos ignora redondamente. Os sobrescritos.
Os sobrescritos. Estás a falar das genealogias?
Sim, as genealogias. As chamadas Toledot, em hebraico.
Ah, aquelas listas intermináveis de fulano gerou cicrano que gerou beltrano.
Exatamente essas.
Confesso que a minha inclinação natural é saltar sempre as páginas quando chego a essa parte. É muito aborrecido.
Toda a gente faz isso, não te sintas mal. Mas na antiguidade não era assim. Qual achas que é o papel oculto destas listas?
A preservar os nomes das tribos.
Na literatura antiga, estas listas, as toledote, são a argamassa que segura os tijolos do livro juntos. O autor utiliza uma linha genealógica contínua para conectar a chamada história primitiva, ali dos capítulos 1 ao 11, diretamente à história patriarcal que começa com Abraão, no capítulo 12.
Certo. E Abraão é uma figura histórica mais palpável.
Sabemos perfeitamente que Abraão e os patriarcas são figuras localizadas num período histórico concreto, o Médio Oriente, ali durante a Idade do Bronze.
Ou seja, ao criar uma ponte ininterrupta de Adão até Noé e de Noé até Abraão, o autor está literalmente a forçar-nos a ler as duas secções sob as mesmas regras do jogo.
A intenção é precisamente essa. Claro que a técnica literária muda um bocadinho. A linguagem do jardim é altamente estilizada, é super descritiva e centrada em motivos arquetípicos. Mas o autor insiste de forma teimosa em colocar Adão na mesma grelha de realidade histórica que Abraão.
Para dar coordenadas aos leitores originais.
Exato. O objetivo era fornecer aos primeiros leitores as coordenadas reais de como é que a família humana começou. E, mais criticamente, diagnosticar o porquê de a nossa experiência no presente ser esta mistura tão paradoxal de beleza deslumbrante e de tragédia constante.
É um diagnóstico brutal da condição humana. E, fazendo o balanço de tudo o que nós extraímos desta exploração formidável hoje, acho que as palestras do Dr. Matthews nos mostram que estas fontes antigas não olham para nós como um aglomerado acidental de poeira cósmica perdido algures num braço da Via Láctea.
De maneira nenhuma. Há muito propósito.
O texto define-nos como Adam saído do Adamá. Animados pelo Nefesh, aquele fogo vital incrível que nos torna seres físicos, altamente vulneráveis, mas de um valor incalculável, porque fomos modelados pelas mãos do Criador.
E o texto, sabes, não nos deixa esquecer a necessidade urgente de não estarmos sós, que ficou ali cristalizada na paridade entre Ish e Ishra.
Sim, precisamos sempre do outro.
Ele reivindica que a matéria, a carne, este mundo tátil que nós tocamos, é na sua essência algo bom, e depois funciona como um espelho intemporal das consequências catastróficas de quando nós deixamos que o desejo por conhecimento absoluto e autonomia oblitere os limites que, no fundo, nos protegem de nós mesmos.
Sabes, e isso levanta uma questão final fascinante. Uma reflexão que, obviamente, não está explícita no texto de há milhares de anos, mas que ganha vida a partir dele se pensarmos bem.
O que é que tens em mente?
Quando nós olhamos para as manchetes de hoje, o que é que vemos? Vemos uma sociedade obcecada basicamente com duas coisas. Primeiro, a corrida desenfreada pelo biohacking e o prolongamento artificial da vida celular.
Sim, combater a morte a todo custo.
E segundo, o desenvolvimento fulminante da inteligência artificial. Aquela ideia de agregar todo o conhecimento do universo num único supercomputador infalível.
Peraí, tu estás a dizer que isso são as duas árvores do jardim?
Exatamente. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Será que todas estas grandes ambições modernas de Silicon Valley não são, no seu núcleo mais profundo, a tentativa subconsciente do ser humano de construir o seu próprio Éden tecnológico?
Uau! É uma forma brutal de colocar a questão.
Não é? Uma recusa total em aceitar a fragilidade da lama da qual fomos feitos. Como se estivéssemos a tentar forçar a entrada de volta no jardim original para agarrar a imortalidade e a omnisciência pelas nossas próprias mãos.
Há definitivamente uma linha muito ténue aí. Uma linha entre o avanço humano admirável e o orgulho desmedido que nos cega completamente para as nossas próprias limitações como criaturas.
Pois fica o pensamento no ar para quem nos ouve continuar a explorar por si mesmo, não é?
Fica um belo desafio intelectual, sem dúvida.
E assim terminamos por hoje. Obrigada a todos por nos acompanharem em mais um mergulho profundo nas ideias e nos textos que continuam a moldar o nosso mundo atual. Até à próxima.
Até à próxima.